Utilizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 3 de junho, dia que em 1965 o astronauta americano Edward White, da missão Gemini 4, conseguiu ser o primeiro homem a permanecer no espaço, abandonando a nave durante 20 minutos. Ao microfone é Álvaro Lugero Andrade e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: na Nigéria, presidente dá ordens para recuperar 136 crianças raptadas no domingo e governo do estado do Níger diz estar a negociar com os sequestradores. Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana alerta que alguns países do continente enfrentam a terceira vaga da pandemia. E presidente americano aponta luta contra a corrupção como interesse central da segurança nacional. Em Angola, vamos falar do aumento da violência contra crianças na província do Uíge, protagonizada por militares e professores. Na UIL aumentam processos crimes de natureza económica. UNITA pede CPI para investigar conexões fraudulentas com órgãos auxiliares do presidente da República. E também abordaremos a existência ou não, a legalidade ou não, do saco azul, alvo das denúncias nestes dias em Luanda. Mas primeiro, as notícias internacionais. A pandemia da Covid-19 está a agravar-se em África, com o número de infecções a crescer e países perto de uma terceira vaga. Alguns já estão enfrentando uma terceira vaga, adiantou hoje o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Durante uma intervenção no primeiro dia do início do Ibrahim Governance Weekend 2021, promovido pela Fundação Mo Ibrahim, John Kengazong disse que entre a semana passada e esta semana houve um aumento médio de cerca de 14% de casos em todo o mundo. Segundo o virologista, existem dois grupos de países, um que está a avançar lentamente em direção à terceira onda e outro de países que têm estado a lutar para diminuir a segunda onda. Entretanto, a Casa Branca anunciou hoje que 75% dos 80 milhões de doses de vacinas anti-Covid-19 prometidas pelos Estados Unidos aos países estrangeiros vão ser distribuídas através da iniciativa COVAX. Hoje, o governo anuncia o plano para compartilhar os 80 milhões de doses americanas com todo o mundo, disse uma nota da Casa Branca. Ainda segundo o documento, cerca de 19 milhões de doses vão ser entregues à plataforma, sendo aproximadamente 6 milhões destinadas às Américas do Sul e Central, 7 milhões para a Ásia e 5 milhões para a África. Em Israel, os opositores do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentavam hoje organizar uma votação parlamentar rápida para pôr cobre ao seu mandato de 12 anos. A manobra política começou depois que um grupo ideologicamente amplo de partidos políticos israelitas conseguiu um acordo frágil ontem à noite que poderia destituir o há muito tempo primeiro-ministro. Enquanto os seus opositores trabalham para formar a coligação nos últimos dias, Netanyahu e os seus aliados intensificam uma campanha de pressão contra antigos apoiantes que incluem o chefe do partido Yamina, Naftali Bennett, e o líder adjunto Ayelet Shaked. Aqui nos Estados Unidos, a administração do presidente Biden considerou formalmente a luta contra a corrupção uma prioridade central da segurança nacional. Biden emitiu nesta quinta-feira o seu primeiro memorando de segurança nacional, delineando a sua agenda anticorrupção. A corrupção ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos, a equidade económica, os esforços globais contra a pobreza e o desenvolvimento e a própria democracia, disse o presidente em nota. O memorando de Biden é importante porque serve como notificação formal do presidente de que espera que todos os departamentos e agências federais relevantes intensifiquem medidas anticorrupção de formas muito específicas, afirmou um alto funcionário da administração americana. Na Nigéria, o governo do estado do Níger revelou estar a negociar com os homens armados que no domingo passado levaram 136 crianças de um seminário islâmico, mas admitiu que não pagará resgate algum. Por seu lado, o presidente Muhammadu Buhari ordenou às forças de segurança e às agências de inteligência que intensifiquem os esforços para salvar as crianças. Os familiares dos alunos raptados apelaram ao governo para ajudar a libertá-los. Na República Democrática do Congo, o Prémio Nobel da Paz Denis Mukwege exortou os políticos a empenharem-se na luta contra a violência sexual e o martírio das populações no leste do país. Mukwege fez estes comentários depois do governo ter prometido acelerar uma campanha na região leste, onde centenas de pessoas foram massacradas por grupos armados desde o início do ano. Mais de 120 grupos armados vagueiam pelo leste do país, muitos deles um legado de guerras sangrentas há mais de um quarto do século. Na África do Sul, as autoridades investigam suspeitas de corrupção em contratos ligados ao combate à Covid-19, num total de 820 milhões de dólares, incluindo um que envolve duas pessoas próximas do ministro da Saúde, Zoele Mkhize. Até agora, 63 casos de funcionários públicos suspeitos foram remetidos ao Procurador Nacional e 87 empresas foram colocadas numa lista que as impede de ganhar contratos públicos. O Ministério Público reconheceu irregularidades gritantes que certamente terão de ser abordadas e pediu tempo para investigar.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E abrimos aqui o espaço com notícias sobre Angola, o caso dos milhões de dólares encontrados em malas do Major Paulo Lussati, da Casa de Segurança do Presidente da República, bem como o enorme património em seu nome, faz suscitar uma velha discussão sobre a existência de um saco azul, ou seja, um fundo milionário gerido pela Presidência da República e sobre o qual não há prestação de contas. Embora muitos o considerem ilegal, há quem diz que tem respaldo indireto na Constituição. Manuel José.
Jurista e deputado pela Assembleia Nacional, Lindo Bernardo Tito, o Saco Azul é uma criação do Partido Único.
A nossa Constituição, por ter atribuído superpoderes a uma única pessoa e adicionado os poderes do partido, é consegue subjugar as suas instituições autónomas e independentes. No Banco Nacional de Angola, ninguém levanta valor em moeda externa sem a autorização expressa do Presidente da República.
O economista Lago de Carvalho afirma que
saco azul é um caixa ilegal. É ter uma conta com valores dos quais não se presta contas a ninguém. É a mesma história que a caixa 2. Isso é ilegal. Pode haver quem faça, e há quem faça de certeza em todo lado, mas isso não é legal.
Também é o jurista Pedro Capracata. Diz que o saco azul em Angola não existe.
Um gafanhoto que passa por Cunene, a República tem que dizer se pode matar aqueles gafanhotos ou não. Entre nós não existe saco azul. Existe apenas uma pessoa. Se o saco que é onde ele põe o dinheiro, é azul ou vermelho, não importa. O que importa é uma única figura. Os outros ainda fingem, tem uns primeiros ministros, nós não. É apenas uma única pessoa. Todos os demais são simples auxiliares. Está na Constituição.
O líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, acredita que
há uma espécie de dependência da Assembleia Nacional à Presidência da República. Uma situação muito frágil para os deputados da oposição. Não consegue fazer nada. É só estalar os dedos para o Banco Nacional levar os dinheiros lá à presidência. Não pode dizer não. E vão enchendo o saco, que nunca esvazia. Porque vão buscar diretamente a fonte. E não tem controle nenhum desses valores.
Outro economista, Filomeno Vieira Lopes. Saco azul, sim, em Angola.
Num país como o nosso, a vontade do chefe predomina sobre normas, regras, processos e procedimentos. Há uma massa monetária muito, mas muito grande, onde naturalmente esse saco azul se registra.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ainda na esteira do escândalo Paulo Lussati, o grupo parlamentar da UNITA, na oposição, diz-se preocupado com a corrupção na Casa de Segurança da Presidência da República e considera isso uma grave ameaça à estabilidade política do Estado. Por isso, propõe uma reforma profunda dos órgãos auxiliares do Presidente da República e pede mais uma comissão parlamentar de inquérito. O líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, deu a voz às posições do partido. Koka Mokuta tem mais dados a partir de Luanda.
Por considerar a corrupção na Casa de Segurança do Presidente da República uma ameaça à estabilidade política de Angola, o Grupo Parlamentar da UNITA exige a demissão do Governador do Banco Nacional de Angola, do responsável da Unidade de Informação Financeira e quer ver a realização de uma comissão parlamentar de inquérito ao Banco Nacional de Angola e ao Ministério das Finanças para se determinar a extensão das conexões fraudulentas com os órgãos auxiliares do Presidente da República.
Reiteramos a necessidade de pertinência da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BPC já solicitada.
A UNITA quer saber igualmente o paradeiro de outras malas dos dinheiros guardados por dirigentes do país.
Se se trata de um processo judicial, naturalmente em segredo de justiça, por que levar a TPA na execução de um suposto mandado de vistoria ou apreensão? Por que tanto carnaval? Efetivos fantasmas nas folhas de salário, infelizmente, existem em toda a administração pública. Quantas mais malas, quantos sacos, quantos gresimas e contentores haverá por aí? E por que só surgem agora? A corrupção na Casa de Segurança do Sr. Presidente da República é uma grave ameaça a estabilidade política do Estado. Por isso, propomos uma profunda reforma aos órgãos auxiliares do Sr. Presidente da República.
A Voz da América tentou o contacto com o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, mas sem sucesso. Koka Mokuta, Luanda.
Vamos para o ILA, o número de processos crimes de natureza económica e financeira sob investigação na Procuradoria da República triplicou nos últimos 4 meses em comparação com o mesmo período anterior. São agora 200 contra 60. Teodoro Albano.
A informação surge numa altura em que a província viu-se reforçada com 7 novos magistrados no Ministério Público, que serão uma mais-valia face à demanda de processos, segundo o Procurador da República titular da UILA, Gabriel Custódio.
Com este reforço, nós poderemos garantir que haverá maior celeridade e esclarecimento da verdade.
Os novos procuradores dizem estar conscientes dos desafios que terão pela frente.
Uma nova experiência, uma nova fase da nossa vida. É sempre muito bom. Vou atuar com base na legalidade.
O Procurador-Geral Adjunto da República e Coordenador para a Região Sul, Hernani Beira Grande, pediu empenho aos novos magistrados do Ministério Público.
Aconselhar aos colegas que mantenham um bom relacionamento institucional com os órgãos da província. Alguns colegas irão funcionar nos municípios, por isso irão substituir os que lá estão já há algum tempo.
A província da UILA, com 14 municípios e cerca de 3 milhões de habitantes, conta agora com 28 procuradores. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O Gabinete Provincial do Instituto Nacional da Criança, no IJE, está preocupado com o crescimento circunstancial de casos de violência contra crianças no primeiro trimestre do ano em curso. A maioria desses casos é praticada por militares, polícias e professores, como nos diz desde o IJE o Muniz Francisco.
O diretor interino do Gabinete Provincial do Instituto Nacional da Criança, José Domingos, que falava à Voz da América, disse que a instituição que dirige está preocupada com o aumento dos casos de violência contra a criança e a fuga à paternidade maioritariamente praticada por militares, polícias e professores no IJE.
Portanto, para este ano o número também a tendência de um ligeiro aumento, porque até o primeiro trimestre deste ano, nós registramos o total de 75 casos de violência, sendo 17 de fuga à responsabilidade paternal, trabalho infantil com 33 casos e abuso sexual com 7 casos registados. Então, ainda não terminamos o ano, é só ver que os números vão crescendo cada vez mais. Isso preocupa-nos bastante. Preocupa o INAC, não só, e todas as camadas que fazem parte da nossa sociedade. O facto é mais predominante para os homens. Realçando que as instituições que se encontram nessa senda de violência contra a criança estamos a falar dos militares, estamos a falar da polícia e, em terceiro lugar, tanto os professores. São os mais, tanto os mais envolvidos nessas situações de fuga à paternidade.
Comparativamente ao ano passado, haviam sido registrados um total de 268 casos de violência contra a criança, sendo 17 casos de abuso sexual, 40 casos de fuga à responsabilidade paternal e 158 casos de trabalho infantil. José Domingos disse que os casos da fuga paternal na província têm sido resolvidos em conjunto com o Tribunal de Família à última instância.
No que concerne a fuga paternal, portanto, nós temos registados os casos e não só fizemos o trabalho de aconselhamento cá na instituição, na qual, ou melhor, o infrator é obrigado a assumir a sua responsabilidade, assina-se um termo de responsabilidade e, em alguns casos mesmo em que tanto o pai não quer assumir, então nós temos, a única solução que nós temos encontrado é de encaminhar os casos para o Tribunal de Família.
Para inverter o quadro, José Domingos afirmou que tem-se levado a cabo um leque de palestras nas unidades militares e nas escolas.
Nós temos tido envolvido, né, numa série das nossas atividades chamadas, através de palestras e sensibilizações, que temos levado a cabo das unidades militares, nas escolas e nas próprias aldeias, nas famílias, para chamar a atenção aos adultos que tanto devem assumir as suas responsabilidades no tratamento da criança.
Tuija para Voz da América, Muniz Francisco.
Também estamos na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no tablet, no computador e no telemóvel. Também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação, o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
É já amanhã mais uma edição de Angola Saúde em Foco. O convidado, Dr. Paulo Macana, investigador principal do estudo sobre estratégias para acelerar a eliminação da doença do sono como problema da saúde pública em Angola. Vamos, por conseguinte, falar sobre a doença do sono e as suas consequências. Para participar, basta enviar uma mensagem áudio ou vídeo ou por escrito através do nosso WhatsApp. +1 202-251-9466 com as suas perguntas ou dúvidas. Se quiser inscrever-se para participar em direto, pode fazê-lo através dos nossos números em Angola, 932-348-698, ou então 993-255-911. Não se esqueça, coloque o seu nome, a província de onde chama e também o seu número de telefone. Acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, 3 de junho. Vamos até Kwanza Sul. Clientes do BPC exigem explicações à instituição sobre as dificuldades na operacionalização das redes multicaixas. Os clientes dizem que a situação tem sido recorrente há já 3 meses. Normalmente ocorre sempre que os salários entram nas contas. Fernando Caetano.
Os cartões do BPC não funcionam. Isso começou praticamente já há caminho de 2 meses, sempre que há salários multicaixa não funciona. Tu vais a um TPA, eis que as pedes para usar no TPA. Vens ao ATM, introduz o cartão, termina a operação. Não se consegue perceber o que está acontecendo. Nos primeiros dias, quando tem salário, não funciona nada.
A situação, segundo os clientes, tem dificultado a vida de muitas famílias e se torna ainda mais grave por essa altura que os encarregados precisam pagar as propinas, tendo em conta o final do ano letivo.
As pessoas têm contas por pagar, têm preocupações. As crianças estão em fase de provas, estão para terminar e sem o pagamento de propina. Não se pode fazer nada, problema, porque o país já não está bom.
Clientes do Banco de Poupança e Crédito, agastados com as dificuldades na utilização dos cartões multicaixa, e num comunicado recente com data de 31 de maio, o BPC fala das dificuldades apenas nas funções de consulta de saldos e de movimentos no aplicativo Multicaixa Express. eis o teor do comunicado. O Banco de Poupança e Crédito comunica aos seus clientes e ao público em geral que, por motivos de ordem técnica, estão temporariamente desativadas para contas BPC as funções de consultas de saldos e consultas de movimentos no aplicativo Multicaixa Express. Mas a Voz da América apurou, na cidade do Sumbe, ainda que vários clientes reclamam diariamente junto dos balcões do BPC, porque, segundo eles, sempre que o salário chega às suas contas, a agência ou funcionários do banco subtraem valores de até 250 mil kwanzas, dependentemente do salário que cada um ofere. Poucos dos que reclamaram junto do banco viram sua situação resolvida, mas a maioria ficou sem o seu dinheiro. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Abrimos agora a revista esportiva em Angola, perto de Luanda, o 1 de agosto, e Sagrada Esperança cumpriram com as exigências nos oitavos de final da Taça de Angola em jogos disputados ontem. O quadro dos quartos de final fica completo quando jogar no dia 8, em Cabinda, Brilhantes de Simulambuco, FC Bravos de Maquis. O Recreativo do Libolo avançou sem precisar jogar face à desistência do Desportivo da Huila por privilegiar a campanha no campeonato. Em Moçambique, o novo técnico dos Mambas, Horácio Gonçalves, estreou-se ontem com vitória ao receber e derrotar o fraco Lesoto por 5-0 em jogo integrado na primeira jornada do torneio triangular da preparação de Moçambique para a Taça COSAFA, a realizar-se em julho na África do Sul. Na Europa, em tempo de transferências, as especulações que podem virar notícias. O diário espanhol AS diz que o Paris Saint-Germain está no terreno para garantir a contratação de Cristiano Ronaldo para a próxima época. Aquele jornal adianta que Máximo Alegre, de regresso ao comando técnico de Juventus, não conta com o internacional português, sendo também que o clube de Turim estará disposto a deixá-lo sair por uma verba entre 25 e 30 milhões de euros. Neste contexto, escreve aquele jornal, o capitão de Portugal vê com bons olhos uma eventual transferência para o clube da capital francesa para jogar ao lado de Mbappé e Neymar. Entretanto, em entrevista à revista Lopes, Kylian Mbappé explicou o não ao Real Madrid em 2014, quando, ainda sem um estatuto de estrela, optou por integrar o Mónaco em detrimento do emblema de Santiago Bernabéu. Na altura, o jovem avançado esteve na capital espanhola, visitou instalações do clube merengue, privou com aquele que eu considero o ídolo de criança, Cristiano Ronaldo, mas decidiu ficar em casa. Porquê? Porque os pais queriam que começasse a carreira em França, que completasse a educação no meu país para jogar futebol e continuar a minha formação, explicou Mbappé na entrevista. Há poucas semanas do início dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que se realizam em 2021, a presidente do comitê organizador, Seiko Hashimoto, disse estar confiante a 100% na realização do evento, apesar da forte oposição popular devido à pandemia da Covid-19. Numa entrevista à BBC Sport, Hashimoto referiu estar convencida de que os jogos vão se realizar entre 23 de julho e 8 de agosto, a não ser que diversos países do mundo conheçam situações muito graves e que as delegações da maioria dos países não consigam viajar para o Japão. Aqui nos Estados Unidos, NBA em alta. Filadélfia, Atlanta Hawks e Utah Jazz classificaram-se ontem para a segunda ronda do play-off na NBA. Sixers e Jazz, melhores da fase regular no Oeste e no Oeste, respectivamente, confirmaram o favoritismo, enquanto os Hawks, quintos na Conferência Este, causaram uma pequena surpresa ao eliminarem os New York Knicks. De referir que a equipa da casa, Washington Wizards, perdeu frente à Filadélfia ontem. Agora, os Sixers vão defrontar os Atlanta Hawks, que pela primeira vez desde 2016 passaram a primeira ronda do playoff. Por seu turno, Jazz ficam agora à espera do vencedor da eliminatória entre os Dallas Mavericks e os Los Angeles Clippers. Foi assim o desporto, na Voz da América. Vamos agora para São Tomé e Príncipe em tempos de pré-campanha eleitoral para as presidenciais do 18 de julho. 18 candidatos confirmaram a presença na corrida às presidenciais. O prazo para a formalização das candidaturas junto ao Tribunal Constitucional terminou hoje e daqui a 30 dias começa oficialmente a campanha eleitoral. Óscar Medeiros.
Entrevistado pela Voz da América, o analista Liberato Muniz deu uma explicação para o elevado número de candidatos à presidência da República num país de 1.001 km² e cerca de 200 mil habitantes.
O maior problema de nós termos esse leque de candidatos de todos os estratos sociais em São Tomé e Príncipe é das pessoas acreditarem que estar no poder não é para fazer nada. E quando nós temos presidentes da República e membros do governo por aí fora que ficam no poder durante 3, 4, 5 anos e não resolvem os nossos problemas, e nós sentimos que aquilo que ele está a fazer, nós também podemos fazer, então, neste momento, há um certo descrédito em relação a quem ocupa os cargos. Então, hoje, qualquer pessoa entende que pode ser diretor do orçamento. Porque ele entende que ser diretor do orçamento não tem que fazer muita coisa. Qualquer pessoa pode ser ministro da Constituição, porque entende que ser ministro da Constituição não tem que fazer muita coisa. Pode ser juiz, porque juiz também não tem que fazer muita coisa. Tem só que jogar ou não. Ser presidente da República é exatamente a mesma coisa.
Muniz acredita que as próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe terão uma segunda volta.
Com essa proliferação de candidatos vindo dos partidos políticos, vai retirar força a outros candidatos. Então, aqueles que tiverem mais probabilidade de ganhar, vão de certeza para a segunda volta, e numa segunda volta, aí sim, iremos ver precisamente que caso passem pessoas de duas alas diferentes, vamos ver uma verdadeira bipolarização, como é que o nosso país hoje está dividido, como é que ele está bipolarizado.
Acha que nessas eleições o fenómeno compra de consciência ainda vai funcionar?
Eu acho que por mais muitos anos isso vai acontecer. A população santomense tem a noção de que todos os políticos são corruptos. Infelizmente, essa noção que eles têm. Eles têm que todos os políticos roubaram para eles. Então, a população entende que o momento das eleições é o momento para que eles também possam ter algum benefício daquilo que outros retiraram do seu país. Então, nesse contexto, daquilo que eu conheço no país, não se consegue movimentar pessoas em São Tomé e Príncipe para a campanha sem ter recursos financeiros. Também para ir votar é um caso muito grave em São Tomé, como se vê com o fenómeno do banho. Mas o que eu espero é que ele venha diminuindo gradualmente. Mas desaparecer de um momento para o outro em São Tomé e Príncipe, teríamos a ser muito ingênuos se nós pensássemos que assim fosse.
O analista lamenta a forma como os concorrentes têm se apresentado como candidatos ao cargo de Presidente da República.
Quando nós vemos os vários candidatos a falarem das suas candidaturas, nós temos a impressão que eles são candidatos ao governo, ou seja, a um executivo. Isso preocupa-me porque a separação é efetiva. E um Presidente da República deve saber que ele deve exercer a sua magistratura de influência e que tem prevalência um pouco mais na área de defesa, na área dos negócios estrangeiros. Não é? Um Presidente da República não promete fazer estradas, não promete fazer portos, não promete resolver problemas sociais, problemas de emprego, nada disso.
15 homens e 3 mulheres estão na disputa para o mais alto cargo da nação santomense. A campanha eleitoral arranca oficialmente daqui a 30 dias. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Esta e outras reportagens serão desenvolvidas pelo Amanhã Miguel na próxima hora, aqui na Voz da América. Over, 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 say, hey.
próximo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, com a produção nos próximos 30 minutos de Mariano Bartolomeu e edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam desde já votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, na Nigéria, presidente dá ordens para recuperar as 136 crianças raptadas no domingo. Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana alerta que alguns países do continente enfrentam a terceira vaga da pandemia da Covid-19. O presidente americano Joe Biden aponta a luta contra a corrupção como interesse central na segurança nacional. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. E agora as notícias aqui na Voz da América com o Álvaro Lugier Andrade.
A pandemia da Covid-19 está a agravar-se em África, com o número de infecções a crescer e países perto de uma terceira vaga. Alguns já estão enfrentando uma terceira vaga, adiantou hoje o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Durante uma intervenção no primeiro dia do início do Ibrahim Governance Weekend 2021, promovido pela Fundação Mo Ibrahim, John Kengazong disse que entre a semana passada e esta semana houve um aumento médio de cerca de 14% de casos em todo o mundo. Segundo o virologista, existem dois grupos de países, um que está a avançar lentamente em direção à terceira onda e outro de países que têm estado a lutar para diminuir a segunda onda. Entretanto, a Casa Branca anunciou hoje que 75% dos 80 milhões de doses de vacinas anti-Covid-19 prometidas pelos Estados Unidos aos países estrangeiros vão ser distribuídas através da iniciativa COVAX. Hoje, o governo anuncia o plano para compartilhar os 80 milhões de doses americanas com todo o mundo, disse uma nota da Casa Branca. Ainda segundo o documento, cerca de 19 milhões de doses vão ser entregues à plataforma, sendo aproximadamente 6 milhões destinadas às Américas do Sul e Central, 7 milhões para a Ásia e 5 milhões para a África. Em Israel, os opositores do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentavam hoje organizar uma votação parlamentar rápida para pôr cobre ao seu mandato de 12 anos. A manobra política começou depois que um grupo ideologicamente amplo de partidos políticos israelitas conseguiu um acordo frágil ontem à noite que poderia destituir o há muito tempo primeiro-ministro. Enquanto os seus opositores trabalham para formar a coligação nos últimos dias, Netanyahu e os seus aliados intensificam uma campanha de pressão contra antigos apoiantes que incluem o chefe do partido Yamina, Naftali Bennett, e o líder adjunto Ayelet Shaked. Aqui nos Estados Unidos, a administração do presidente Biden considerou formalmente a luta contra a corrupção uma prioridade central da segurança nacional. Biden emitiu nesta quinta-feira o seu primeiro memorando de segurança nacional, delineando a sua agenda anticorrupção. A corrupção ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos, a equidade económica, os esforços globais contra a pobreza e o desenvolvimento e a própria democracia, disse o presidente em nota. O memorando de Biden é importante porque serve como notificação formal do presidente de que espera que todos os departamentos e agências federais relevantes intensifiquem medidas anticorrupção de formas muito específicas, afirmou um alto funcionário da administração americana. Na Nigéria, o governo do estado do Níger revelou estar a negociar com os homens armados que no domingo passado levaram 136 crianças de um seminário islâmico, mas admitiu que não pagará resgate algum. Por seu lado, o presidente Muhammadu Buhari ordenou às forças de segurança e às agências de inteligência que intensifiquem os esforços para salvar as crianças. Os familiares dos alunos raptados apelaram ao governo para ajudar a libertá-los. Na República Democrática do Congo, o Prémio Nobel da Paz Denis Mukwege exortou os políticos a empenharem-se na luta contra a violência sexual e o martírio das populações no leste do país. Mukwege fez estes comentários depois do governo ter prometido acelerar uma campanha na região leste onde centenas de pessoas foram massacradas por grupos armados desde o início do ano. Mais de 120 grupos armados vagueiam pelo leste do país, muitos deles um legado de guerras sangrentas há mais de um quarto do século. Na África do Sul, as autoridades investigam suspeitos de corrupção em contratos ligados ao combate à Covid-19, num total de US$ 820 milhões, incluindo um que envolve duas pessoas próximas do ministro da Saúde, Zoele Mkhize. Até agora, 63 casos de funcionários públicos suspeitos foram remetidos ao Procurador Nacional e 87 empresas foram colocadas numa lista que as impede de ganhar contratos públicos. O Ministério Público reconheceu irregularidades gritantes que certamente terão de ser abordadas e pediu tempo para investigar.
Em Cabo Verde, associações de defesa e promoção dos direitos da criança pedem mais ação do governo para proteger os menores.
Aqui falo da temática da violência contra a criança e não somente a violência sexual, mas a violência psicológica, a violência física, e temos uma grave violência que é a ausência do pai na vida das crianças, tanto a presença como o apoio financeiro. Eu penso que para melhorarmos isso tudo deverá haver maior articulação entre os serviços.
Esta é uma das reportagens de destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, os ruandeses estão desesperados por falta de informação sobre o desaparecimento do jornalista Ntamuhanga Kassiem, reporta William Mapote.
A Associação dos Ruandeses Residentes em Maputo continua a desesperar por falta de informações claras sobre o paradeiro de Ntamuhanga Kassiem. Das autoridades moçambicanas, a associação diz não ter qualquer informação e sabe apenas o que tem lido na imprensa. Cleofas Abiyarimie é o porta-voz da associação.
Ainda não temos, Só estamos a ler os meios de comunicação de Ruanda, que está confirmando que já foi entregue na embaixada, tem que voltar para Ruanda. Mas isso é só o meio de comunicação de Ruanda.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal continua a dizer que está alheio e não tem qualquer registro do alegado desaparecimento do jornalista. Hilário Lol é o porta-voz.
Não. Infelizmente ou felizmente, o CERNIC não está, não tem um registro dessa informação.
Quem também disse alheio é a Polícia da República de Moçambique, apesar da Associação Ruandesa dizer o contrário. Lionel Mochina é o porta-voz da PRM ao nível da cidade de Maputo. Questionámo-lo sobre a alegada deportação de Kassiem e diz não ter qualquer informação.
Não, se houver esse sinal de deportação, tem que ser com o PGR, tribunais, por aí. Como polícia, não temos uma competência administrativa de deportação.
De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
Obrigado, William. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., de Moçambique para São Tomé e Príncipe, país que terá eleições no próximo dia 18 de julho. 15 homens e 3 mulheres disputam o cargo mais alto da nação, reporta Oscar Medeiros.
Entrevistado pela Voz da América, o analista Liberato Muniz deu uma explicação para o elevado número de candidatos à presidência da República, num país de 1.001 km² e cerca de 200 mil habitantes.
O maior problema de nós termos esse leque de candidatos de todos os estratos sociais em São Tomé e Príncipe é das pessoas acreditarem que estar no poder não é para fazer nada. E quando nós temos presidentes da República e membros do governo por aí fora que ficam no poder durante 3, 4, 5 anos e não resolvem os nossos problemas, e nós sentimos que aquilo que ele está a fazer, nós também podemos fazer, então, neste momento, há um certo descrédito em relação a quem ocupa os cargos. Então, hoje, qualquer pessoa entende que pode ser diretor do orçamento. Porque ele entende que ser diretor do orçamento não tem que fazer muita coisa. Qualquer pessoa pode ser ministro da Constituição, porque entende que ser ministro da Constituição não tem que fazer muita coisa. Pode ser juiz, porque juiz também não tem que fazer muita coisa. Tem só que jogar ou não. Ser presidente da República é exatamente a mesma coisa.
Muniz acredita que as próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe terão uma segunda volta.
Com essa proliferação de candidatos vindo dos partidos políticos, vai retirar força a outros candidatos. Então, aqueles que tiverem mais probabilidade de ganhar vão, de certeza, para a segunda volta, e numa segunda volta aí sim iremos ver precisamente que caso passem pessoas de duas alas diferentes, vamos ver uma verdadeira bipolarização, como é que o nosso país hoje está dividido, como é que ele está bipolarizado.
Acha que nessas eleições o fenómeno compra de consciência ainda vai funcionar?
Eu acho que por mais muitos anos isso vai acontecer. A população santomense tem a noção de que todos os políticos são corruptos. Infelizmente, essa noção que eles têm. Eles têm que todos os políticos roubaram para eles. Então, a população entende que o momento das eleições é o momento para que eles possam ter algum benefício daquilo que outros retiraram do seu país. Então, nesse contexto, daquilo que eu conheço no país, não se consegue movimentar pessoas em São Tomé e Príncipe para a campanha sem ter recursos financeiros. Também para ir votar é um caso muito grave em São Tomé, como se vê com o fenómeno do banho. Mas o que eu espero é que ele venha diminuindo gradualmente. Mas desaparecer de um momento para o outro em São Tomé e Príncipe, teríamos a ser muito ingênuos se nós pensássemos que assim fosse.
O analista lamenta a forma como os concorrentes têm se apresentado como candidatos ao cargo de Presidente da República.
Quando nós vemos os vários candidatos a falarem das suas candidaturas, nós temos a impressão que eles são candidatos ao governo, ou seja, a um executivo. Isso preocupa-me porque a separação é efetiva. E um Presidente da República deve saber que ele deve exercer a sua estrutura de influência e que tem prevalência um pouco mais na área da defesa e na área dos negócios estrangeiros. Não é? Um Presidente da República não promete fazer estradas, não promete fazer portos, não promete resolver problemas sociais, problemas de emprego, nada disso. É pura falácia, não é competência do Presidente da República. Ele deve sim estar presente, ajudar, mas ele deve estender os seus tentáculos na comunidade internacional para que as coisas possam ser feitas. Então é preciso que aquele que vier a ser Presidente da República não siga o exemplo dos outros Presidentes da República virado para o interior, criando problemas no interior do país, não.
15 homens e 3 mulheres estão na disputa para o mais alto cargo da nação santomense. A campanha eleitoral arranca oficialmente daqui a 30 dias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, neste mês da criança, associações de defesa e promoção dos direitos da criança pedem mais ação do governo cabo-verdiano para proteger os mais novos. Reporta Eugênio Teixeira.
Para a presidente da Associação de Apoio às Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, é preciso dar-se respostas mais céleres na resolução dos problemas e necessidades dessa franja da população.
Aqui falo da temática da violência contra a criança. E não somente a violência sexual, mas a violência psicológica, a violência física. E temos uma grave violência que é a ausência do pai na vida das crianças, tanto a presença como o apoio financeiro. Eu penso que para melhorarmos isso tudo, deverá haver maior articulação entre os serviços.
Por seu lado, a presidente da Associação Acarinhar, que trabalha na defesa das crianças com paralisia cerebral, Teresa Mascarenhas, afirma que ainda falta muita coisa.
Na maioria dos casos das crianças com paralisia cerebral não têm acesso à reabilitação. Em alguns casos, número de sessões de reabilitação é insuficiência. No que diz respeito à educação, também, na maioria dessas crianças não vão para a escola, porque tem graves dificuldades motoras, dificuldades de locomoção da casa até chegar à escola, tem necessidades de ter cadeiras de rodas e na maioria das crianças vivem em zonas de difícil acesso.
O Diretor Nacional da Saúde, Jorge Barreto, por sua vez, entende que tem havido ações concretas na prestação dos cuidados de saúde às crianças com necessidades especiais, embora reconheça que o ritmo precisa ser acelerado para dar mais e melhores respostas.
Consultas médicas, consultas de fisioterapia, há também terapia da fala, mas também há outra questão, como disse, educação. A questão da inclusão social dessas crianças também tem que ser tida em consideração. Nós temos essa noção e vamos tentando fazer atividades para melhorar.
No capítulo da segurança, o Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Moreno, diz que a corporação e demais entidades parceiras têm vindo a reforçar os mecanismos de ação, mas reconhece que os desafios são muitos, mormente nos grandes centros urbanos e populacionais.
A nossa capacidade de formação é limitada, estamos a trabalhar no sentido de conseguir aumentar essa capacidade de acordo com o levantamento, o estudo que terá que ser feito para pormos mais gente, mais meios, mais unidades no terreno. Em termos de prevenção, isso temos de contar com a ajuda dos cidadãos, dos familiares, para denunciarem e aí sim, juntamente com as demais autoridades, tomar todas as medidas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, diz que a crise humanitária em Cabo Delgado está a assumir cada vez mais proporções complexas e pede mais apoio à comunidade internacional. Ramos Miguel, em Maputo, reporta.
A governante que falava no encontro em Maputo com representantes de missões diplomáticas e de organizações internacionais alertou para o aumento do número de deslocados, estimando-se neste momento em 800 mil, um aumento em 100 mil comparativamente ao mês de março passado, depois do ataque à Vila de Palma.
Gostaria de retirar o apelo do governo da República de Moçambique a todas as missões diplomáticas e organizações internacionais e regionais para nos ajudarem na mobilização de mais apoios para fazermos face à emergência humanitária que assola Cabo Delgado, em virtude de um número de deslocados continuar a subir, elevando-se consequentemente as necessidades para assistência às populações, em particular as necessidades alimentares.
Segundo a chefe da diplomacia moçambicana, o aumento do número de deslocados eleva consequentemente as necessidades de assistência às populações.
Assistência alimentar, necessidades de cuidados médicos e sanitários a milhares de famílias, sobretudo de mulheres, crianças e idosos. As populações deslocadas abandonaram os seus pertences, campos agrícolas, colheitas e rebanhos para procurar lugares seguros, o que provoca uma situação de emergência humanitária de proporções cada vez mais complexas.
Muito preocupante é, como descreve também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, que sublinha que, para além da falta de alimentos, os deslocados precisam igualmente de assistência médica, segundo Juliana Gazzi, daquela agência internacional.
Muitos necessitam urgentemente de médicos, muitas crianças estão desacompanhadas e muitas pessoas realmente precisam do suporte das agências humanitárias. Mais financiamento é preciso, né, porque a crise realmente tem tomado proporções muito grandes e muito graves.
O Observatório do Meio Rural diz que já havia alertado para o agravamento da crise humanitária em Cabo Delgado e lamenta que pouco tenha sido feito para evitar que isso acontecesse, porque agora é preciso agir com muita urgência.
É preciso garantir ali alguma segurança militar e estabilizar a situação em termos militares e garantir a evacuação da população e garantir a segurança da população e a sobrevivência e a assistência à população. E com o prazo é salvar as pessoas, salvar as vidas e diminuir o sofrimento da população.
Portanto, o encontro com o corpo diplomático acreditado em Moçambique foi uma oportunidade para Verónica Macamo tornar claro que, para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, Maputo inclina-se mais para a cooperação bilateral e não multilateral.
O nosso governo adotou uma abordagem holística para a situação de segurança em Cabo Delgado, para melhor enfrentar os ataques terroristas designadamente. A necessidade de acolher e prestar assistência humanitária aos deslocados, a necessidade de dar continuidade à intensificação de esforços militares para combater e eliminar os terroristas, de modo a garantir segurança em Cabo Delgado, a necessidade de levar a cabo projetos de desenvolvimento na zona norte do país, exemplo de formação tecnofuncional, iniciativas comerciais e implementação de projetos robustos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Moçambique para Angola, o caso de milhões de dólares encontrados em malas do Major Paulo Lussatte, da Casa de Segurança do Presidente da República, bem como um enorme património em seu nome, suscita uma velha discussão sobre a existência de um saco azul. Manuel José reporta.
Jurista e deputado pela Assembleia Nacional, Lindo Bernardo Tito, o saco azul é uma criação do Partido Único.
A nossa Constituição, por ter atribuído superpoderes a uma única pessoa e adicionado os poderes do partido, ele consegue subjugar até as instituições autónomas e independentes. No Banco Nacional de Angola, ninguém levanta valor em moeda externa sem a autorização expressa do Presidente da República.
O economista Lago de Carvalho afirma que
saco azul é um caixa ilegal. É ter uma conta com valores dos quais não se presta contas a ninguém. É a mesma história que a Caixa 2. Isso é ilegal. Pode haver quem faça, e há quem faça, de certeza, em todo lado, mas isso não é legal.
Também é jurista Pedro Capracata. Diz que o saco azul em Angola não existe.
Um gafanhoto que passa por Cunene. A República tem que dizer se pode matar aqueles gafanhotos ou não. Entre nós não existe o saco azul. Existe apenas uma pessoa. Se o saco que é onde ele põe o dinheiro, azul ou vermelho, não importa. O que importa é uma única figura. Os outros ainda fingem, tem uns primeiros ministros, nós não. É apenas uma única pessoa. Todos os demais são simples auxiliares. Está na Constituição.
O líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, acredita que...
Há uma espécie de dependência da Assembleia Nacional à Presidência da República. Uma situação muito frágil para os deputados da oposição. Não consegue fazer nada. É só estalar os dedos para o Banco Nacional levar os dinheiros lá à Presidência. Não pode dizer não. E vão enchendo o saco que nunca esvazia. Porque vão buscar diretamente a fonte. E não tem controle nenhum desses valores.
Outro economista, Filomeno Vieira Lopes, Saco Azul, sim, em Angola.
Num país como o nosso, a vontade do chefe predomina sobre normas, regras, processos e procedimentos. Há uma massa monetária muito, mas muito grande, onde naturalmente esse Saco Azul se registra.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai encontrar-se com a Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor durante a visita ao Reino Unido para participar na cimeira do grupo dos 7 líderes na próxima semana. Ana Guedes.
A monarca britânica vai acolher o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, no último dia da cimeira do G7, de 11 a 13 de junho, que terá lugar na Cornualha, Inglaterra, segundo informação fornecida pelo Palácio. Os líderes das nações industrializadas ricas estão a realizar a sua primeira reunião cara a cara em mais de 2 anos. A nação anfitriã, Grã-Bretanha, está interessada em mostrar que o clube dos países ricos ainda tem influência no mundo em rápida mudança. Também espera usar a presidência do G7, por parte do Reino Unido, este ano, para ajudar a forjar um papel pós-Brexit, Global Britain, para o país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeia encontrar-se com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e também com o presidente turco, Tayyip Erdogan, durante a sua primeira viagem ao estrangeiro, para as reuniões também da NATO e da União Europeia, a Inglaterra e na Bélgica este mês, disse a Casa Branca. Entretanto, os ministros de saúde do grupo G7, as nações mais ricas, reuniram-se hoje na Grã-Bretanha para discutir a partilha de vacinas com os países mais pobres, uma vez que os apelos continuam a assegurar uma distribuição global mais justa das doses. A reunião em Oxford, no sul da Inglaterra, antecede a cimeira do G7 da próxima semana, organizada pelo Reino Unido, que deverá ser dominada pela discussão da pandemia do coronavírus e planos de recuperação. A reunião do G7 também se concentra na melhoria da identificação das infecções de origem animal, dado que 3/5 de todas as infecções saltam dos animais para os seres humanos. Os ministros da Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos prometeram combater futuras ameaças à saúde, trabalhando em conjunto para identificar sinais de alerta precoce dos animais e do ambiente. Os países mais ricos do mundo enfrentam uma pressão crescente para fazer mais para ajudar as vacinas a chegar aos países mais pobres, que não têm reservas suficientes para programas de vacinação abrangentes. Os países do G7 já estão empenhados em apoiar o Programa Global de Partilha de Vacinas, conhecido como COVAX. No entanto, a Unicef advertiu no mês passado que o programa teria falta de 190 milhões de doses relativamente ao que tinha planeado distribuir e apelou ao G7 e à União Europeia para doarem mais. Entretanto, num apelo conjunto esta semana, os chefes da Organização Mundial de Saúde, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio, exortaram o G7 a acordar uma estratégia coordenada, reforçada, sobre as vacinas.
A Procuradora-Geral do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, pressionou na quarta-feira o Sudão a entregar Hamed Harun, acusado de crimes de guerra em Darfur, para ser julgado ao lado de uma figura do ex-regime. As Nações Unidas dizem que 300 mil pessoas foram mortas e 2 milhões e 500 deslocados no conflito. Harun é um dos vários pesos pesados do antigo regime acusado pelo Tribunal Penal Internacional em relação ao Darfur, incluindo o ex-presidente Omar al-Bashir, que é acusado de crimes, incluindo genocídio, e Ali Mohamed Ali Abdi al-Rahman, líder da famigerada milícia Janjaweed. A luta incluiu em Darfur em 2003, quando rebeldes minoritários africanos, queixando-se de discriminação sistemática, pegaram em armas contra o regime dominado pelos árabes de Bashir. Khartoum respondeu libertando os Janjaweed, recrutados de entre as tribos nómadas da região. O mandato de captura de Harun enumera 22 acusações de alegados crimes de guerra e 20 acusações de alegados crimes contra a humanidade. Washington, D.C., Voz da América. E agora, de seguida, o desporto.
Abrimos agora a revista esportiva em Angola. O Petro de Luanda, o 1 de agosto e Sagrada Esperança cumpriram com as exigências nos oitavos de final da Taça de Angola em jogos disputados ontem. O quadro dos quartos de final fica completo quando jogar no dia 8 em Cabinda, Brilhantes de Simulambuco, FC Bravos Maquis. O Recreativo do Libolo avançou sem precisar jogar face à desistência do Desportivo da Huila por privilegiar a campanha no campeonato. Em Moçambique, o novo técnico dos Mambas, Horácio Gonçalves, estreou-se ontem com vitória ao receber e derrotar o fraco Lesoto por 5-0 em jogo integrado na primeira jornada do torneio triangular da preparação de Moçambique para a Taça COSAFA a realizar-se em julho na África do Sul. Na Europa, em tempo de transferências, as especulações que podem virar notícias. O diário espanhol AS diz que o Paris Saint-Germain está no terreno para garantir a contratação de Cristiano Ronaldo para a próxima época. Aquele jornal adianta que Massimo Allegri, de regresso ao comando técnico de Juventus, não conta com o internacional português, sendo também que o clube de Turim estará disposto a deixá-lo sair por uma verba entre 25 e 30 milhões de euros. Neste contexto, escreve aquele jornal, o capitão de Portugal vê com bons olhos uma eventual transferência para o clube da capital francesa para jogar ao lado de Mbappé e Neymar. Entretanto, em entrevista à revista Lopes, Kylian Mbappé explicou o não ao Real Madrid em 2014, quando, ainda sem um estatuto de estrela, optou por integrar o Mónaco em detrimento do emblema de Santiago Bernabéu. Na altura, o jovem avançado esteve na capital espanhola, visitou instalações do clube merengue, privou-o com aquele que eu considero o ídolo de criança, Cristiano Ronaldo, mas decidiu ficar em casa. Porquê? Porque os pais queriam que começasse a carreira em França, que completasse a educação no meu país para jogar futebol e continuar a minha formação, explicou Mbappé na entrevista. Há poucas semanas do início dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que se realizam em 2021, a presidente do comitê organizador, Seiko Hashimoto, disse estar confiante a 100% na realização do evento, apesar da forte oposição popular devido à pandemia da Covid-19. Numa entrevista à BBC Sport, Hashimoto referiu estar convencida de que os Jogos vão se realizar entre 23 de julho e 8 de agosto, a não ser que diversos países do mundo conheçam situações muito graves e que as delegações da maioria dos países não consigam viajar para o Japão. Aqui nos Estados Unidos, NBA em alta. Philadelphia, Atlanta Hawks e Utah Jazz classificaram-se ontem para a segunda ronda do play-off na NBA. Sixers e Jazz, melhores da fase regular no Oeste e no Oeste, respectivamente, confirmaram o favoritismo, enquanto os Hawks, quintos na Conferência Este, causaram uma pequena surpresa ao eliminarem os New York Knicks. De referir que a equipa da casa, Washington Wizards, perdeu frente à Filadélfia ontem. Agora, os Sixers vão defrontar os Atlanta Hawks, que pela primeira vez desde 2016 passaram a primeira ronda do playoff. Por seu turno, os Jazz ficam agora à espera do vencedor da eliminatória entre os Dallas Mavericks e os Los Angeles Clippers. Foi assim o desporto na Voz da América.
E com o desporto marcamos o ponto final esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar alguns dos títulos. O presidente americano aponta a luta contra a corrupção como interesse central da segurança nacional. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana alerta que alguns países do continente enfrentam a terceira vaga da pandemia da Covid-19. Na produção, Mariano Bartolomeu apresentou a Mãe Miguel. Até amanhã.
kene ani kane lo siva kwanu gucha ani na pa sava kwanu tati ukene ani kane lo siva kwanu gucha.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Boa escuta, um grande abraço do Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Hoje em destaque nas notícias, na Nigéria, presidente dá ordens para recuperar as 136 crianças raptadas no domingo e o governo do estado do Níger disse estar a negociar com os sequestradores. Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana alerta que alguns países do continente enfrentam a terceira vaga da pandemia da Covid-19. Hoje é quinta-feira e na quinta-feira temos como destaque o espaço reservado à saúde, no qual Ana Guedes conversa com a doutora Graça Medicini sobre o planeamento familiar. Mas antes, vamos a um bloco de notícias e reportagem dos países africanos de língua portuguesa. Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, diz que a crise humanitária em Cabo Delgado está a assumir cada vez mais proporções complexas e pede mais apoio à comunidade internacional. Ramos Miguel, em Maputo, reporta.
A governante que falava no encontro em Maputo com representantes de missões diplomáticas e de organizações internacionais alertou para o aumento do número de deslocados, estimando-se neste momento em 800 mil, um aumento em 100 mil comparativamente ao mês de março passado, depois do ataque à Vila de Palma.
Gostaria de reiterar o apelo do governo da República de Moçambique a todas as missões diplomáticas e organizações internacionais e regionais para nos ajudarem na mobilização de mais apoios para fazermos face à emergência humanitária que assola Cabo Delgado, em virtude de um número de deslocados continuar a subir, elevando-se consequentemente as necessidades para assistência às populações, em particular as necessidades alimentares.
Segundo a chefe da diplomacia moçambicana, o aumento do número de deslocados eleva consequentemente as necessidades de assistência às populações.
Assistência alimentar, necessidades de cuidados médicos e sanitários a milhares de famílias, sobretudo de mulheres, crianças e idosos. As populações deslocadas abandonaram os seus pertences, campos agrícolas, colheitas e rebanhos para procurar lugares seguros, o que provoca uma situação de emergência humanitária de proporções cada vez mais complexas.
Muito preocupante é como descreve também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, que sublinha que, para além da falta de alimentos, os deslocados precisam igualmente de assistência médica, segundo Juliana Gazzi, daquela agência internacional.
Muitos necessitam urgentemente médicos, muitas crianças estão desacompanhadas e muitas pessoas realmente precisam do suporte das agências humanitárias. Mais financiamento é preciso, né, porque a crise realmente tem tomado proporções muito grandes e muito graves.
O Observatório de Meio Rural diz que já havia alertado para o agravamento da crise humanitária em Cabo Delgado e lamenta que pouco tenha sido feito para evitar que isso acontecesse, porque agora é preciso agir com muita urgência.
É preciso garantir ali alguma segurança militar e estabilizar a situação em termos militares e garantir a evacuação da população e garantir a segurança da população e a sobrevivência e a assistência à população. E com o prazo é salvar as pessoas, salvar as vidas e diminuir o sofrimento da população.
Entretanto, o encontro com o corpo diplomático acreditado em Moçambique foi uma oportunidade para Verónica Macamo tornar claro que para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado, Maputo inclina-se mais para a cooperação bilateral e não multilateral.
O nosso governo adotou uma abordagem holística para a situação de segurança em Cabo Delgado, para melhor enfrentar os ataques terroristas designadamente, a necessidade de acolher e prestar assistência humanitária aos deslocados, a necessidade de dar continuidade à intensificação de esforços militares para combater e eliminar os terroristas, de modo a garantir segurança em Gabdergá, a necessidade de levar a cabo projetos de desenvolvimento na zona norte do país, exemplo de formação de profissional, iniciativas comerciais e implementação de projetos robustos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Moçambique para Angola, o caso de milhões de dólares encontrados em malas do Major Paulo Lussate, da Casa de Segurança do Presidente da República, bem como um enorme património em seu nome, suscita uma velha discussão sobre a existência de um saco azul. Manuel José reporta.
Jurista e deputado pela Assembleia Nacional, Lindo Bernardo Tito, o saco azul é uma criação do Partido Único.
A nossa Constituição, por ter atribuído superpoderes a uma única pessoa e adicionado os poderes do partido, ele consegue subjugar as suas instituições autónomas e independentes. No Banco Nacional de Angola, ninguém levanta valor em moeda externa sem a autorização expressa do Presidente da República.
O economista Lago de Carvalho afirma que
saco azul é um caixa ilegal. É ter uma conta com valores dos quais não se presta contas a ninguém. É uma história com a Caixa 2. Isso é ilegal. Pode haver quem faça, e há quem faça, de certeza, em todo lado, mas isso não é legal.
Também é o jurista Pedro Capracata. Diz que o saco azul em Angola não existe.
Um gafanhoto que passa por Cunene. Tem na pública e tem que dizer se pode matar aqueles gafanhotos ou não. Entre nós não existe o saco azul. Existe apenas uma pessoa. Se o saco que é onde ele põe o dinheiro é azul ou vermelho, não importa. O que importa é uma única figura. Os outros ainda fingem, tem uns primeiros ministros, nós não. É apenas uma única pessoa. Todos os demais são simples auxiliares. Está na Constituição.
O líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, acredita que
há uma espécie de dependência da Assembleia Nacional à Presidência da República. Uma situação muito frágil para os deputados da oposição. Não consegue fazer nada. É só estalar os dedos para o Banco Nacional levar os dinheiros lá à presidência. Não pode dizer não. E vão enchendo o saco, que nunca esvazia, porque vão buscar diretamente a fonte e não tem controle nenhum desses valores.
Outro economista, Filomeno Vieira Lopes, saco azul, há sim em Angola.
Num país como não, que a vontade do chefe predomina sobre normas, regras, processos e procedimentos, há uma massa monetária muito, mas muito grande, onde naturalmente esse saco azul se registra.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E depois da atualidade, vamos agora ao principal destaque de hoje, que é o espaço reservado à saúde. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matzinho e o tópico é o planeamento familiar.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. É a conversa semanal com a doutora Graça Matzinho, em que falamos sobre os mais variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado está tudo bem. Espero que a Ana esteja bem também e os meus ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos andando. Continuamos ainda com o grande tema de saúde do mundo. Continua a ser a Covid, neste momento avançando-se para a conquista deste coronavírus através das vacinas, mas ainda há muito caminho a percorrer. Doutora, vamos falar esta semana sobre planeamento familiar. O que é que se entende por planeamento familiar?
Bem, Ana, o planeamento familiar é a possibilidade que quer sejam homens e mulheres têm de decidir sobre se querem ter filhos, quantos filhos querem ter, como querem ter os filhos, e de forma que possam programar a gravidez e o parto nas condições mais adequadas. Portanto, é basicamente essa possibilidade ou essa responsabilidade que o casal tem de tomar essas decisões que vão permitir com que haja uma gravidez saudável e também um parto igualmente saudável.
Doutora, há vários métodos de planeamento familiar. Quais são os mais usados, mais comumente usados pelas famílias, pelas mulheres, pelos homens?
Bem, antes, Ana, de entrar mesmo para os métodos de prevenção, quero só lembrar que, em função do que eu disse, o principal objetivo de nós fazermos um planeamento familiar vai ser, primeiro, de incentivar comportamentos saudáveis em relação à sexualidade e depois também reduzir ocorrências intransmissíveis, permitir que as pessoas possam planear a família, conforme eu disse, e também preparar, quer seja a mulher como o homem, para a maternidade. E tudo isto, Ana, contribui para a diminuição da mortalidade e também da morbilidade materna e também infantil. Portanto, é planeamento familiar, sim, temos aí os métodos contraceptivos, mas é preciso lembrar que tudo isto é no sentido de acelerarmos os esforços na diminuição da mortalidade e morbilidade materna e também infantil. Falando dos principais métodos contraceptivos, bom, dizer que há vários métodos que ajudam a evitar uma gravidez indesejada. Dentre eles, vale destacar primeiro os métodos naturais, portanto, que seriam o coito interrompido, o controle da ovulação através da tabelinha ou outros métodos, mas também temos outros métodos que são os métodos, eu diria, os métodos medicamentosos. E para estes nós temos, em primeiro lugar, temos a pílula anticoncepcional, que acredito que muita gente sabe o que é a pílula, que é um medicamento que se toma por via oral e que é tomado de forma regular pelas mulheres e que vai fazer com que haja prevenção da gravidez. Portanto, a pílula é bastante frequente. Há diferentes tipos de pílulas e o tipo de pílula que a mulher vai tomar vai ser de acordo com a recomendação médica. Bem, as pílulas têm uma vantagem, porque elas ajudam a prevenir a gravidez, mas também podem ajudar a melhorar os sintomas da tensão pré-menstrual e até reduzir o fluxo menstrual e dor nas mulheres que têm um fluxo intenso ou dor. E algumas mulheres podem até ajudar a regular a menstruação, portanto a mulher passa a ter uma menstruação mais regular. O outro método que é importante e que é largamente disponível é um implante anticoncepcional, que também é um método que ajuda a prevenção da gravidez, em que faz a introdução deste implante a nível do braço, não é? E esse implante vai liberar hormônios que vão impedir a gravidez. Também temos o dispositivo intrauterino, que é o DIU, como muitas mulheres conhecem, e esse dispositivo é introduzido no útero, não é? E que pode ficar dentro do útero por cerca de 5 anos e vai ter a sua eficácia, mas depois disso é preciso fazer uma troca que é recomendada naturalmente pelo médico. E o DIU é um método que, bom, apesar de estar no útero, não interfere no ato sexual. E é um bom método para pessoas que tenham problemas de memória e possam esquecer de tomar o comprimido. Então, tem o DIU e não tem nenhuma preocupação e é só verificar de tempos em tempos para ver se ainda está eficaz ou não. Não, dizia que outro método que vale a pena mencionar é a camisinha, que seria o preservativo masculino e feminino, que é um método anticoncepcional muito bom para evitar a gravidez, mas este método eu penso que acaba superando todos os métodos que eu me referi acima, porque este, para além de prevenir a gravidez, também previne a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Estamos a falar, por exemplo, da sífilis, gonorreia, estamos a falar do HIV, entre outras doenças. Portanto, o preservativo é um bom método anticoncepcional e tem essa vantagem dupla, que é de prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Para além de que é um método barato e fácil de colocar e que não vai causar nenhum tipo de alteração no corpo, como os métodos hormonais, que algumas vezes causam alterações. E depois temos outros métodos como o diafragma, o anel vaginal, mas estes não são largamente, não vou entrar muito em detalhe nestes métodos. E por fim temos os anticonceptivos injetáveis, que esses também são uma opção, em que a mulher faz a injeção uma vez por mês ou então de 3 em 3 meses na unidade sanitária, e isso também vai permitir que a mulher possa prevenir da gravidez sem ter muita preocupação, porque o intervalo entre as injeções é relativamente grande. E temos outros métodos, Ana, como a laqueadura, a vasectomia, que esses seriam métodos contraceptivos definitivos, que é preciso que o casal considere muito bem antes de tomar a decisão de fazer a laqueadura, por exemplo, na mulher, ou a vasectomia no homem, porque são irreversíveis praticamente. Se a mulher faz a laqueadura das trompas, ela depois não pode ou decidir ter um filho, e igualmente com a vasectomia. Portanto, é preciso uma decisão muito bem informada por parte do casal para optar por estes métodos.
Doutora, portanto, há vantagens e desvantagens em todos estes métodos. Para além, se nós colocarmos de lado a camisinha, porque pode-se comprar sem receita médica, é relativamente barata, tanto mais acessível. Os outros métodos dependem de quê, doutora? Porque há prós e contras entre eles, não é? Dependem de quê, doutora?
Sim. Não. Basicamente, os métodos de contracepção ou a adoção do método de contracepção depende muito da decisão do casal, da condição do casal, por exemplo, e da disponibilidade, acima de tudo, porque a pessoa até pode ter essa vontade, mas não ser facilmente disponível. Por exemplo, as pílulas são, na maior parte dos países, são oferecidas de forma gratuita a nível das unidades sanitárias, mas as pílulas têm o porém que eu mencionei. A pessoa tem que ser muito disciplinada para fazer a sua toma todos os dias no mesmo horário. Então se não há muita certeza em relação a isso, eu diria que a pílula não seria das melhores, porque se a pessoa tem falhas dois, três dias, depois tem o risco de engravidar e por aí fora. Então, apesar de estar disponível e ser barata, é preciso que haja muita, muita responsabilidade e disciplina. Em relação aos outros métodos, Ana, como um implante ou o DIU, bom, é o que eu disse, é mesmo uma questão de decisão da mulher, e também algumas mulheres fazem a pílula e depois a pílula não vai bem, porque as alterações hormonais são muito acentuadas, a mulher pode engordar, pode ter mal-estar. Enfim, isso depende tudo de mulher para mulher, e só quando a mulher começa a fazer um determinado método é que percebe que este funciona e este não funciona para ela. Então, depende sim da decisão dela, mas também depende da forma como o seu organismo vai reagir a estes diferentes tipos de anticonceptivos.
Doutora, há vários mitos, há vários preconceitos relacionados com o planeamento familiar. Há também, afirma-se muitas vezes, de alguma forma, a falta de poder dentro do casal, de quem é que decide, e há mulheres que se queixam de que não têm grande poder de decisão relativamente à questão do planeamento familiar. Como é que se ultrapassa estes mitos, estes preconceitos, a falta, por assim dizer, poder de decisão dentro de um casal, doutora, relativamente ao planeamento familiar?
Bem, Ana, o que a Ana coloca é um desafio, que é um desafio real, principalmente nas zonas rurais, em que, infelizmente, as mulheres não têm um poder de decisão muito grande. E isto acaba dificultando todo o processo de planeamento familiar, por um lado. Por outro lado, ainda há pouco conhecimento, ou há uma limitação no conhecimento em relação à importância do planeamento familiar, o que faz com que muitos homens não estejam muito a favor deste tipo de práticas, porque, por um lado, sentem que culturalmente não é correto, porque os homens têm que procriar. Enfim, há muita coisa que, que é dita em torno do planeamento familiar. Uma das formas de ultrapassar este tipo de desafios, primeiro, é assegurar que um homem faça parte dos processos de decisão da saúde da sua esposa, não só em relação ao planeamento, mas em relação a todos os outros aspectos. E isto passa por, sempre que possível, mesmo acompanhar a mulher na unidade sanitária, porque lá ele poderá ter informação em primeira mão e, tendo informação de um profissional, pode ser que ele perceba melhor, ok, do que uma informação que depois é lhe transmitida. Então, se puder ter este contacto com a unidade sanitária, seria bom, porque pode estar melhor, pode sair de lá melhor informado para tomar uma decisão em relação ao planeamento familiar. Mas também há muitos esforços a nível do sistema de saúde de diferentes países de levar esta questão do planeamento familiar para ser abordada mesmo a nível da comunidade. E essa é uma das estratégias de assegurar que a informação e a educação sobre planeamento familiar seja amplamente difundida para que as pessoas comecem a ter uma outra visão ou uma outra consciência em relação ao planeamento familiar. Nós falamos aqui dos homens, mas também há mulheres que sabem muito pouco sobre planeamento familiar. Então, tudo isso acaba dificultando essa aceitabilidade do planeamento como um método que pode ser adotado pelo casal, não para impedir que possam ter filhos, mas para melhor programarem a gestação e assegurarem que a mulher, quando ficar grávida, esteja nas suas melhores condições e a criança também possa nascer num ambiente que lhe é favorável.
Portanto, o chamado espaçamento da natalidade, dos nascimentos. Doutora, estamos no fim deste programa. Eu gostaria de lhe pedir que desse o seu conselho relativamente à questão do planeamento familiar para os nossos ouvintes e internautas.
Bem, Ana, o meu conselho principal é, primeiro, as pessoas têm que se informar em relação à importância do planeamento familiar e também terem muita clareza dos métodos que existem, porque são vários métodos e alguns podem funcionar para um tipo de alguns casais, outros não. Então é importante que tenham a informação necessária para que possam adotar os métodos de contracepção. Outro aspecto que vale lembrar é que, embora haja assim métodos muito eficazes de contracepção, não podemos ignorar que também há outros problemas, fora a questão da gravidez indesejada, que seriam as doenças de transmissão sexual. E ao adotar uma medida de contracepção, é importante também assegurarmos que tomamos toda a atenção e todos os cuidados para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que isto passa necessariamente por, primeiro, o casal tem que conhecer o seu estado de saúde e depois também usar o preservativo sempre que for necessário, não é? Sempre que se tiver relações sexuais, é importante que haja essa consciência de se usar o preservativo, que confere essa dupla proteção, mesmo que a pessoa esteja a fazer outro tipo de anticonceptivo, o preservativo sempre é uma mais-valia.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre questões de planeamento familiar, nós vamos despedindo-nos. Não se esqueça, se quiser que a doutora Graça responda alguma pergunta de saúde que tenha, envie-nos através do Facebook ou envie-nos através de mensagem para nós. Poderá também enviar-nos através do nosso número do WhatsApp, e o nosso número de WhatsApp neste momento é +1 202 251 9466. Portanto, a doutora Graça está à sua disposição para responder alguma questão de saúde. Ou então pode simplesmente sugerir temas de saúde que gostaria que nós abordássemos neste programa. E pronto, então nós vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos, o melhor possível. Um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si também e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, cuidem da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América nesta emissão de 3 de junho de 2021. Depois do espaço reservado à saúde, a conversa interessante sobre planeamento familiar, Ana Guedes e a doutora Graça Matzini, vamos agora ao resumo de notícias.
A
pandemia da Covid-19 está a agravar-se em África, com o número de infecções a crescer e países perto de uma terceira vaga. Alguns já estão enfrentando uma terceira vaga, adiantou hoje o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Durante uma intervenção no primeiro dia do início do Ibrahim Governance Weekend 2021, promovido pela Fundação Mon Ibrahim, John Kengazong disse que entre a semana passada e esta semana houve um aumento médio de cerca de 14% de casos em todo o mundo. Segundo o virologista, existem dois grupos de países, um que está a avançar lentamente em direção à terceira onda e outro de países que têm estado a lutar para diminuir a segunda onda. Entretanto, a Casa Branca anunciou hoje que 75% dos 80 milhões de doses de vacinas anti-Covid-19 prometidas pelos Estados Unidos aos países estrangeiros vão ser distribuídas através da iniciativa COVAX. Hoje, o governo anuncia o plano para compartilhar os 80 milhões de doses americanas com todo o mundo, disse uma nota da Casa Branca. Ainda segundo o documento, cerca de 19 milhões de doses vão ser entregues à plataforma, sendo aproximadamente 6 milhões destinadas às Américas do Sul e Central, 7 milhões para a Ásia e 5 milhões para a África. Em Israel, os opositores do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentavam hoje organizar uma votação parlamentar rápida para pôr cobre ao seu mandato de 12 anos. A manobra política começou depois que um grupo ideologicamente amplo de partidos políticos israelitas conseguiu um acordo frágil ontem à noite que poderia destituir o há muito tempo primeiro-ministro. Enquanto os seus opositores trabalham para formar a coligação nos últimos dias, Netanyahu e os seus aliados intensificam uma campanha de pressão contra antigos apoiantes que incluem o chefe do partido Yamina, Naftali Bennett, e o líder adjunto Ayelet Shaked. Aqui nos Estados Unidos, a administração do presidente Biden considerou formalmente a luta contra a corrupção uma prioridade central da segurança nacional. Biden emitiu nesta quinta-feira o seu primeiro memorando de segurança nacional, delineando a sua agenda anticorrupção. A corrupção ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos, a equidade económica, os esforços globais contra a pobreza e o desenvolvimento e a própria democracia, disse o presidente em nota. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Nenhum outro período da história moderna foi mais pacífico ou próspero do que o que decorre desde a criação das Nações Unidas. Evitamos conflitos armados entre potências nucleares, ajudamos milhões de pessoas a sair da pobreza, avançamos nos direitos humanos como nunca antes, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU no passado dia 7 de maio. Isso porque, após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade das nações se afastou de velhas ideias baseadas na crença de que a competição levou à colisão, que a extensão de uma nação exigia a queda de outras e que essa situação poderia ser corrigida. No rescaldo do cataclismo da guerra e sob os auspícios da recém-formada ONU, nações se uniram na escolha de um caminho diferente, disse o secretário de Estado Blinken.
We adopted a set of principles to prevent conflict and alleviate human suffering. Recognize and defend human rights.
Adotamos um conjunto de princípios para prevenir conflitos e aliviar o sofrimento humano, reconhecer e defender os direitos humanos, promover um diálogo contínuo para defender e melhorar um sistema que visa beneficiar todas as pessoas, acrescentou o secretário de Estado.
To foster an ongoing dialogue, to uphold and improve a system aimed at benefiting all people.
Mas apesar das conquistas sem precedentes desse esforço ousado, há sérias ameaças ante o aumento do nacionalismo, da repressão, das rivalidades entre países e da intensificação de ataques contra a ordem baseada em regras. No entanto, se quisermos resolver os grandes desafios globais que temos pela frente, a cooperação multilateral não é apenas possível, é imperativa, diz o secretário de Estado. O multilateralismo ainda é a nossa melhor ferramenta para enfrentar grandes desafios globais, sublinhou.
The COVID-19 pandemic has changed life as we know it across the planet. With millions of deaths and devastating impacts on economies, health, education, social progress.
A pandemia da Covid-19 mudou a vida como a conhecemos em todo o planeta, com milhões de mortes e impactos devastadores na economia, saúde, educação e progresso social. A crise climática é outra grande ameaça. Se não agirmos rapidamente para cortar as emissões, os resultados serão catastróficos, alertou o secretário de Estado.
The climate crisis is another massive threat. If we don't move swiftly to cut emissions, the results will be catastrophic.
construímos o sistema multilateral em parte para resolver problemas grandes e complexos como esses, em que os destinos das pessoas ao redor do mundo estão interligados e nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar os desafios sozinhos, disse.
That's why the United States will work through multilateral institutions to stop COVID-19 and tackle the climate crisis.
É por isso que os Estados Unidos trabalharão através de instituições multilaterais para combater a COVID-19 e enfrentar a crise climática. E cumpriremos os princípios fundamentais da ordem internacional como fazemos.
And we will abide by the core principles of the international order as we do.
As apostas são muito altas, disse o secretário Blinken, quem concluiu para permitir que as diferenças atrapalhem a nossa cooperação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigo, marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina neste 3 de julho de 2021. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel com promessa de cá voltarmos amanhã para mais uma emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.